Vamos à prometida entrevista com o doutor, que é ginecologista e membro da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, doutor Frederico José Silva Correia. Seja muito bem-vindo ao Amazônia Brasileira. Tudo bem, doutor Frederico?
Tudo bem.
Prazer enorme tê-lo aqui nesses tempos de zika, microcefalia. Queremos muito aproveitar a oportunidade para refletir em torno dos métodos contraceptivos, já que o próprio Ministério da Saúde, né, na pessoa do ministro, recomendou às mulheres que, por hora, não engravidassem. O senhor concorda com esse apelo?
Olha, é um momento muito difícil de tomar uma decisão como essa. Eu acho que é um apelo muito importante, que tem um impacto muito grande, nós imaginarmos uma certa restrição à gestação nesse momento, né? O receio de uma infecção, de uma contaminação pelo vírus e do nascimento de uma criança com problema é muito grande, mas eu acho que há necessidade de uma avaliação mais profunda, realmente há necessidade dessa restrição.
Pois é, nós estamos a todo momento nos confrontando com tristes histórias de mulheres que acabaram de descobrir, né, que o bebê que estão esperando já está com microcefalia. Há casos na Paraíba, onde uma grávida ficou em estado de profunda tristeza por força dessa descoberta. Piauí e Alagoas já decretaram estado de emergência por causa do danado do mosquito, né, doutor?
Sim.
Sem falar que até mesmo Brasília, aqui na capital, Taguatinga, também já registrou um caso. Enfim, não há, digamos assim, no horizonte do nosso país, nenhuma possibilidade da gente, meu Deus do céu, conseguir reverter esse quadro, né? Tão cedo eu acho que isso não vai acontecer. E até lá, vamos aos métodos contraceptivos.
Sim,
né, doutor? Então, eu queria uma recomendação sua para todas as pessoas que estão aí ligadas no nosso programa, né? Vamos saber do pró e dos contras em relação à questão do, por exemplo, da pílula anticoncepcional. Todo mundo pode tomar pílula?
Então, a pílula sem sombra de dúvida, o método mais utilizado em todo mundo, né? É um método de fácil acesso, de fácil uso, de fácil aceitação, né? Em geral, com poucos efeitos colaterais e que é largamente utilizado. Então, a pílula ela é um método simples, e as pessoas podem comprar, inclusive, a pílula anticoncepcional hoje, sem necessidade nem de receita médica, né? E os efeitos indesejáveis da pílula, em geral, são poucos.
Uhum.
É um tratamento de baixo risco também, né?
Uhum.
A maior preocupação em relação à pílula anticoncepcional é o risco de trombose, o tromboembolismo, que, na verdade, é muito pequeno, né?
Uhum.
Esse risco, ele é maior em mulheres que têm alterações no sistema de coagulação, são alterações hereditárias, em que a mulher já nasce com aquele problema.
Sim.
E quando associa isso, o uso de algumas pílulas anticoncepcionais pode aumentar o risco de trombose.
Certo, mas de qualquer forma, existe uma idade para a gente começar a tomar pílula anticoncepcional ou não?
Existe. A idade mínima, na verdade, é a partir do momento em que a pessoa começa a ter atividade sexual e precisa e deseja se prevenir de uma gravidez, né?
Uhum.
A idade máxima das pílulas anticoncepcionais pode ser usada até os 40, 40 e poucos anos com uma certa segurança.
Uhum.
A partir daí, o risco de tromboembolismo aumenta, né?
Certo.
É importante ressaltar que mulheres tabagistas é contraindicação absoluta o uso de pílula anticoncepcional a partir dos 35 anos de idade.
Ah, é? Quer dizer que se está fumando, se é fumante, a mulher, depois dos 35, não pode.
Não.
Qual
deve.
É essa relação? Por quê?
Porque o tabagismo é um fator de risco para trombose, tromboembolismo. E a pílula anticoncepcional também é.
Ah,
então,
sim.
Nós estamos associando dois fatores de risco que juntos aumentam muito a chance de tromboembolismo.
É, e uma embolia, para quem não sabe, o que é?
É uma obstrução de uma artéria ou de uma veia, que pode ser em qualquer região do corpo da pessoa, por uma formação de um trombo, né? Um coágulo que obstrui essa artéria ou essa veia. E com isso faz com que falte o sangue naquela região do corpo E isso pode trazer as consequências dependendo da área que foi afetada.
É, eu tenho até uma amiga que recentemente perdeu a mãe. É muito perigoso mesmo, né, doutor? O trombo é um risco, né?
É, o tromboembolismo é um risco, de um risco grande, né? Você pode ter um tromboembolismo pulmonar ou de membros inferiores, nas pernas, mas pode ser no cérebro, enfim, pode ser em qualquer região do corpo. Né?
Pois é, então prevenir é melhor. Agora, já que estamos falando na pílula anticoncepcional, falemos da pílula do dia seguinte, doutor, porque às vezes, ai meu Deus, a camisinha estourou, o que é que eu faço agora? E se eu engravidar?
A pílula do dia seguinte é uma solução pontual, né, para esses casos de uma relação sexual desprotegida com risco de uma gravidez. É importante ressaltar que a eficácia dela é menor do que o uso contínuo da pílula, né? E, além disso, a pílula do dia seguinte não deve ser usada como método anticoncepcional de rotina. Uhum. Né? Ela é um método para uma eventualidade.
É uma emergência.
É uma emergência, exatamente. Uhum. Então, ela não deve ser usada como método rotineiro, porque acaba interferindo muito com o ciclo menstrual, com os hormônios da mulher, e isso pode ter consequências na forma de sangramentos anormais e ciclos alterados, né? Então é importante ressaltar isso, é um uso pontual, eventual.
É, mas eu só queria conversar a respeito da pílula do dia seguinte, porque recentemente teve até um grande debate na Câmara dos Deputados em função de um projeto que proíbe, inclusive, a pílula do dia seguinte, porque acredita que essa pílula é abortiva. Mas muito pelo contrário, por tudo que o senhor disse agora, ela é uma pílula que evita a concepção, não é isso?
Ela evita a concepção se a mulher ainda não ovulou, ela vai impedir essa ovulação, né? E se caso já tenha ocorrido a ovulação, esses hormônios podem impedir a implantação eventualmente do embrião. Mas na verdade o uso principal dela, a indicação, é evitar a ovulação e alterar o ambiente uterino, diminuindo assim a chance de gravidez.
Certo. Agora, entre todos os métodos, a tabelinha é o mais vulnerável de todos, doutor?
É o mais vulnerável porque depende muito de um ciclo menstrual regular, depende muito de um esforço da mulher ou do casal em evitar a relação sexual no período fértil, né? E por isso é o método que apresenta o maior índice de falha. Na verdade, mais em função da dificuldade de se evitar a relação por um período relativamente grande do ciclo menstrual, né?
É, e tem que lidar com o calendário, anotar primeiro o dia da menstruação, né? Marcar, né, direitinho, escolher uma cor para os dias que você tem menos chances de engravidar, né?
Exato.
Enfim, é conta, é matemática.
Tem uma organização, uma agenda, calendário bem organizado para que tenha uma eficácia maior.
É, pois é. E matemática não combina, né, com as emoções e a turbulência, né, do que a gente sente, principalmente quando está apaixonado. Oh, meu Deus do céu! Mas vale ainda falar da eficácia dos espermacidas. Aliás, espermaticidas. Isso. Parece inseticida, meu Deus do céu.
É mais ou menos, a ideia é mais ou menos essa. Quer dizer, é para destruir, realmente matar os espermatozoides.
Sim.
É um método muito pouco utilizado, né? Em especial aqui no Brasil, poucas pessoas usam. Muitas vezes o uso dele é associado ao diafragma, né? Uhum. Que é uma espécie de um capuz que é colocado no colo do útero para evitar que o espermatozoide consiga entrar dentro do útero. Uhum. E pode se associar ao diafragma o uso dos espermaticidas. Então, eles estão na forma de pomada ou de creme colocados dentro da vagina e que tem função mesmo de destruir, de matar os espermatozoides.
Pois é, agora ainda tem o DIU e o SIU, não é? Qual é a diferença entre os dois, hein, doutor?
Na verdade, é a mesma coisa. É porque o DIU mais conhecido, mais se usa no Brasil, é o DIU de cobre. Né? Ele vem com cobre e esse cobre provoca um processo inflamatório dentro do útero, o que impede os espermatozoides de chegarem até o óvulo.
Uhum.
E o SIU é um sistema intrauterino, um é dispositivo intrauterino, o outro é um sistema intrauterino. Na verdade, tem o mesmo significado, Né? Uhum. Foi um nome dado para um novo DIU que surgiu no mercado há algum tempo atrás, uhum. que é um DIU que, ao invés de ter cobre, ele tem um hormônio. Né? Ele tem um hormônio chamado progesterona. E esse hormônio ele é liberado dentro do útero todo dia, uma pequena quantidade, durante 5 anos.
Nossa!
É. Ele é a diferença básica entre os dois modelos de DIU é que o DIU de cobre, ele não tem efeito hormonal algum, mas ele pode aumentar um pouco o sangramento menstrual e pode levar um quadro de cólica, um pouco mais de desconforto. O DIU medicado com hormônio, com progesterona, ele em geral diminui o sangramento ou vai deixar aquela mulher sem menstruar. Ela pode ficar sem menstruação. Uhum. E ele também leva um menor quadro de cólica do que o DIU de cobre. Né? Mas ambos têm uma eficácia muito boa. Uhum. São métodos que têm pouco efeito sobre o organismo como um todo. O efeito deles é mais local, né? E são métodos muito bem aceitos, de uma forma geral, com eficácia muito boa.
Pois é, embora eu conheça pelo menos 2 diuzinhos, filhos de amigas minhas que usavam DIU e nasceram.
Como todo método, ele pode falhar, né? Mas o índice de falha do DIU é muito pequeno. Uhum. Nós pensamos que até a laqueadura tubária é um método que existe alguma falha, né? A ligadura das trompas. Nós conhecemos, eu conheço também pessoas que já engravidaram mesmo após terem sido submetidas à laqueadura tubária. Obviamente que a chance é bem menor, mas também existe essa possibilidade. Então, na verdade, não há nenhum método que seja totalmente 100% eficaz.
Né? É verdade. Agora, importante para a nossa audiência saber que métodos, entre DIU, SIU, diafragma, camisinha, o que está disponível e acessível à nossa população, principalmente nessa nossa Amazônia brasileira, muitas vezes carente de equipamentos que possam apoiar a população.
O método mais disponível, de mais fácil acesso, e talvez de mais baixo custo imediato, é a pílula, né? Uhum. A pílula ela é o método mais utilizado e na rede pública, nos postos de saúde, uhum. aqui na nossa região, pelo menos, é de fácil acesso. Uhum. Na rede pública também está disponível o DIU de cobre, né? Que é o DIU... tem um custo menor, é um método mais barato. Uhum. A camisinha está disponível. Uhum. Os métodos anticoncepcionais injetáveis também estão disponíveis, né, que são os anticoncepcionais mensais ou trimestrais. Uhum. Então, o acesso, especialmente a pílula anticoncepcional, ele é facilitado. Né? Uhum. Então, talvez seja um método de escolha e é um método que exige um certo cuidado com o fato de não se esquecer de usar a pílula, né? O fato de esquecer de usar 1 ou 2 comprimidos em um ciclo já compromete, já aumenta o risco de gravidez.
Então, muita atenção. Né?
Muita atenção, especialmente porque é um método muito utilizado pelas adolescentes que começam a ter vida sexual e muitas vezes essas adolescentes não têm uma rotina muito certa em relação a essa questão da pílula. Então, uhum. a tendência maior, muitas vezes, é esquecer de usar a pílula. Então, esse é um cuidado que tem que se ter. Mas é um método muito bom, muito utilizado, que tem uma eficácia muito boa.
Tá certo.
A escolha do método depende muito da característica da pessoa, dos uhum. fatores de risco, de alguma doença associada. Né? Então, uhum. é importante observar isso. A escolha é individual. Né? Uhum. E também com o método que aquela pessoa vai se adaptar melhor. Algumas mulheres não se adaptam muito ao uso de hormônios. Uhum. Então, talvez seja importante o uso do DIU. Uhum. Outras mulheres, outras pessoas precisam de um método de barreira, que também ajuda uhum. a evitar... as doenças sexualmente transmissíveis. Uhum. Então é importante avaliar pontualmente cada pessoa, qual seria o melhor método para ela.
Tá certo. Então, com esse recado, nós nos despedimos e, ao mesmo tempo, agradecemos a participação do Dr. Frederico José Silva Correia, ginecologista. Deve estar tendo muito trabalho nesses tempos de zika, não? As
sim,
pessoas
sim.
estão em polvorosa. Agora mesmo acabei de saber que o Recife continua como campeão em casos de microcefalia e os casos aumentaram de 119 para 152 o número de suspeitas, né, de malformação na capital, né, de Pernambuco. Então, a gente tudo isso nos coloca justamente nesse estado de alerta e prontidão para tentar, pelo menos com essas providências, barrar a ação nefasta desse danado, desse mosquito, que a gente tem que fazer um mutirão para acabar com ele, né, doutor Frederico?
É, nosso maior problema é o mosquito, né? Eu acho que o Brasil já passou da hora de nós combatermos esse tipo de transmissão, porque depende muito da população, né? É. De cada um de nós, de estarmos vigilantes a essa situação para tentarmos diminuir o risco de transmissão dessas doenças.
Com certeza. Grande abraço e até
também.
Uma próxima.
Obrigado,
muito obrigada.